O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Olá, queridos ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Dibradoras. Este é o número de 38 e eu estou de volta. Sarei da enxaqueca.
Ai, até que enfim, né, amiga?
Gente, Renata me confidenciou baixinho no meu ouvido, que eu fiz muita falta.
Confidenciou baixinho no seu ouvido, com certeza.
Eu sei, amiga, desculpa.
Fez muita falta, olha.
Não foi por maldade, mas estou de volta aqui para o meu aconchego. E tô aqui do seu lado mais uma vez para fazer mais um programa incrível.
Você não está do meu lado, você está
na sua
minha frente.
Estou de frente. E vamos direto ao assunto?
Ao
entrevistado do dia.
Vamos, que estamos correndo, como
estamos
sempre.
Com o tempo apertado. Hoje, mais uma, a gente vai entrevistar uma pessoa que a gente fez o podcast número 12, em agosto.
12, como dizem os cariocas.
O 12. E agora, no 38, ele está de volta, que é Marco Aurélio Cunha. Doutor Marco Aurélio Cunha, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, um abraço, Renata, abraço a todos vocês. É um prazer estar conversando com as vibradoras. Peço desculpas aí pelo horário, mas segunda-feira é meu dia de medicina, né?
Uhum.
Eu estou desde as 7 no ar, né? Agora ainda tenho um paciente amigo para atender, mas vocês estão na linha de frente aí para eu poder conversar.
Então vamos lá.
Ótimo, mas
gente...
é quase como que uma consulta isso aqui. Não tem problema nenhum.
A gente falou com você em agosto, né? Você assumiu a gestão do futebol feminino na CBF em maio, então tá prestes a completar um ano, né? E aí a gente queria iniciar essa conversa perguntando dos seus objetivos. Você atingiu... quais dos seus objetivos iniciais você conseguiu atingir até aqui? E o que você avalia que ainda precisa fazer? O que pode melhorar? Como você avalia esse primeiro ano de gestão?
Bom, primeiro, né, só para ficar bem claro, eu não tenho os meus objetivos. Eu tenho os objetivos da modalidade, né? Se eu trouxer para mim... Eu estou sendo extremamente egocêntrico, né? Os meus objetivos são avançar a modalidade, e é isso que eu procuro fazer todo o tempo.
Uhum.
Dando popularidade num meio que vocês talvez não tivessem, né? Porque como eu venho do futebol masculino, sou bastante conhecido pelo futebol masculino, eu acho que vindo para o futebol feminino, eu pude trazer muitas pessoas que me acompanham, que são interessadas, que gostam do futebol em si, prestar atenção no futebol feminino. Acho que esse momento eu acho que eu consegui. Muita uhum. gente, atletas, amigos, pessoas que são do meio, passaram a perguntar-me sobre o futebol feminino, se interessar, me telefonar, acompanhar televisões. Hoje você vê o Sport TV está passando o feminino. Isso para mim foi uma grande conquista, porque eu conversei com as três TVs a cabo, né, a Fox, a Sport TV e a ESPN. A ESPN está reprisando as partidas. Segundo o Palomino, eles conseguiram com a Sport Promotion também reprisar as partidas do Campeonato Brasileiro Feminino.
Ah, estão reprisando?
Então, segundo o Palomino me disse, eles teriam acertado com a Sport Promotion poder reprisar. Não sei se estão exatamente reprisando. Mas já é também um sinal de interesse da ESPN. Eu tenho lá grandes amigos e tenho certeza que eles vão nos ajudar nisso também. Então, eu acho que divulgar a modalidade, dar força a ela, injetar benefícios, recursos, né, éticos dentro da modalidade. E tudo isso eu acho que a gente está conseguindo, né? Eu peguei direto no Mundial, fomos super criticados porque perdemos o Mundial em oitavas de final para a Austrália, por 1-0, um jogo fatídico. Eu nunca vou esquecer aquela partida, que a equipe foi muito bem, ganhou as três primeiras, muito bem treinada. E quando perdemos um jogo que pouca gente viu do universo do esporte, criticaram duramente. Depois voltamos, fomos aos Jogos Pan-Americanos, vencemos, alguns disseram que por obrigação, mas eu discordo disso. Nós ganhamos as 5 partidas, vencemos a final por 4-0, uma equipe que não é qualquer uma, a Colômbia é uma equipe forte.
Uhum.
Vencemos o Canadá dentro da sua casa, uma equipe que estava também se formando para a Olimpíada, mas vencemos o Canadá em sua casa. Acho que a gente começou a avançar em vários setores, mas eu não poderia deixar de pensar na seleção brasileira, no futebol feminino, sem ter uma base que pudesse ter um bom trabalho. Aí o trabalho do Doriva na sub-20, o trabalho do Luizão na sub-17, ano passado e esse ano, foram coroados. Seleção sub-20 foi campeã sul-americana e conquistou uma vaga ao Mundial, que será este ano, na Papua Nova Guiné, na Oceania, ali, sob a Austrália, um lugar lindo e diferente. Eu estive no sorteio do Mundial agora, na FIFA, fui representar o futebol feminino lá, a CBF, na FIFA. Foi muito importante a gente ter marcado presença também, conheci a coordenadora do futebol feminino lá na FIFA da Austrália, inclusive já nos convidou para um amistoso ao final do ano, seria agora, mas nós conseguimos marcar o amistoso com o Canadá, nos convidou primeiro e nós aceitamos.
E Marco Aurélio, desculpa te interromper aqui, como a gente está aqui com o tempo curtinho, eu tô tentando agilizar todas as perguntas que a gente precisa te fazer. E aí você mencionou o amistoso, queria saber como é que está a preparação para a Olimpíada de 2016 agora, né? Em agosto começa. Como é que está? Tem algum amistoso programado daqui para frente? A gente fez bastante amistoso em 2015, queria saber como é que está nesse início de ano aí.
Nós não fizemos nessa data FIFA por uma razão muito simples. Se você for ver, os países que estão mais geograficamente mais distantes, Zimbábue, Austrália, Brasil, tem mais um. Nós não conseguimos os amistosos que nós gostaríamos, porque os amistosos foram todos fechados, ou Europa ou Estados Unidos jogando com a Colômbia, que jogou agora, e portanto nós não pudemos jogar com ela.
Uhum.
E era exatamente no meio do Campeonato Brasileiro. Então nós iríamos tirar os atletas do Campeonato Brasileiro, inclusive as draftadas, que iriam interferir no resultado do Campeonato Brasileiro. Então nós entendemos que fosse mais ético, mais correto, para jogar com um adversário qualquer, era melhor prestigiar o Campeonato Brasileiro. Fora todos os custos, todas as dificuldades de trazer as atletas do exterior.
Uhum.
E nós acertamos dois amistosos agora no final, na primeira semana de junho, final de maio para junho, com o Canadá, jogando em Ottawa e jogando em Toronto. Esses são os dois amistosos programados.
Uhum.
Na data FIFA. E depois, evidentemente, faremos outros amistosos no Brasil. Mas lembrando que as equipes que vêm ao Brasil jogar a Olimpíada não vão querer vir antes para fazer um amistoso e voltar. Então nós temos que encontrar um adversário que seja razoavelmente competitivo, né, para nos ajudar, e ao mesmo tempo entender quais são aqueles que não são os 12 ou 11 que vão participar junto conosco na Olimpíada. Então a escolha do adversário também é algo um pouco delicado e difícil de fazer. Então nós temos esses dois jogos para nadar e depois, quando as meninas voltarem, as do exterior especialmente, nós vamos aí juntar a seleção para fazer jogos, treinos e a preparação final para a Olimpíada. Lembrando que são só 18 jogadores inscritos e mais 4 excedentes, sendo uma delas goleira.
Certo.
Então nós vamos trabalhar com o universo de no máximo 23 atletas.
Certo. E falando de seleção permanente, a gente viu o trabalho da seleção permanente começar em 2015 e deve chegar ao fim após os Jogos Olímpicos, né? A gente queria entender como que a CBF avalia esse projeto da seleção permanente e qual que é o plano pós-Rio agora em agosto.
Então, só lembrando que a Sub-17 foi vice-campeã sul-americana, perdendo para a Venezuela de 1-0.
Com 40 mil torcedores.
A gente colocou isso aqui numa das perguntas para fazer.
Isso. Então, veja que relevante. A Sub-20 classificada para o Mundial, a Sub-17 classificada para o Mundial da Jordânia. Isso é base. Nós estamos trabalhando com base. Recebi agora um convite para a gente jogar com uma Sub-15, que nós temos poucas jogadoras. Mas é sinal que esse processo seletivo do Brasil está dando certo. Os outros estão vendo e estão nos convidando para torneios internacionais.
Ótimo.
Às vezes, aqui no Brasil, a gente é muito criticado, só se fala com mãos pesadas, né? Palavras mais duras, mas no exterior nós estamos sendo muito muito bem avaliados. E veja, não é à toa que metade da equipe da seleção permanente, falando da seleção permanente, agora foi para o exterior. Tivemos 6 para a China, 3 para a França, 3 para os Estados Unidos, uma está na Noruega,
uhum.
Enfim, a gente tem jogadoras pelo mundo todo. E isso é o quê? Foi a excelência técnica que elas adquiriram com a seleção permanente. Jogador de bom nível nós sempre tivemos. O que faltava era um trabalho de qualidade, de potência física, de treinamento técnico, para ela chegar no nível das internacionais. Não tem só a Marta, uhum. Ou só a Rosana, só uma outra que está lá. A gente hoje tem esse monte de atletas, né, falando bem, bem claramente, essa posição de atleta no exterior, por conta da seleção permanente.
Sim.
Senão elas não teriam visibilidade. Ah, isso quebrou um pouco o projeto da seleção permanente. Eu vi a Juliana Cardoso falando isso, até liguei para ela.
Juliana Cabral.
Juliana Cabral, você agora disse que não era mais importante. Você quer que eu abra a mão de que a CBF oferece para a gente poder capacitar essas meninas, porque algumas foram para o exterior, vamos trazer a sub-20, vamos para uma nova geração pós-Olimpíada, para a gente recomeçar um ciclo olímpico. E se começa com investimento, se começa com o atleta treinando o tempo todo. Seus campeonatos são curtos, 6 meses, no total, os clubes não têm capacidade de suportar as meninas o ano todo. Só a seleção permanente poderia fazer isso em alto nível. A gente quer que os clubes fiquem 10 meses trabalhando. Há clubes que fazem isso, como o Santos, a Ferroviária, Centro Olímpico, São José. Tem clubes que fazem isso, mas a maioria não faz. Uhum. Então a gente acaba perdendo essas atletas por destreinamento.
Uhum.
E a seleção permanente capacita essas meninas, mesmo que com custo alto, mas nós temos uma modalidade bem treinada.
É que a gente também ouvia que um dos principais motivos da criação da seleção permanente era esse entrosamento das jogadoras, tanto das mais experientes com as mais... Sim, teve. É que esse ano, acho que 14 estão fora. É que esse ano a gente viu, acho que cerca de 13 meninas que jogavam, que estavam na seleção permanente, já foram para fora. Então, acho que essa crítica da...
Agora vem a minha pergunta, a minha provocação. E você acha que elas foram para fora, elas perderam a convivência e o treinamento que fizeram até maio, até março?
Não, claro, não se perde, não. Claro.
Uhum. Claro, e aquele trabalho todo está guardado. Todo mundo sabe como o Vadão trabalha. Todo mundo sabe o que ele deseja, as meninas se conhecem perfeitamente, do ponto de vista técnico e tático, nós só perdemos uma convivência ainda mais frequente. Mas isso será por curto tempo, porque elas estão voltando para se integrar à seleção agora, depois em junho, mais ou menos, fim de maio, junho. Então, todo esse trabalho está arquivado como um trabalho de conhecimento.
E o que acontece com a seleção depois da Olimpíada?
Depois da Olimpíada, aí vem a minha discussão. Uhum. Segundo a Juliana, não precisava mais da seleção. Uhum. Falou, eu não vou perder a oportunidade que a CBF está dando de investir nessas meninas.
Certo.
Se os clubes têm dificuldade, que a CBF possa completar essa carência dos clubes. Então, eu não sei o que vai acontecer, eu não sou o presidente da CBF,
uhum.
Não sei se ele vai continuar aprovando o nosso trabalho. Passa o Gilmar também, passa por eles, a Marta.
Uhum.
Não sou eu que vou decidir, eu sou simplesmente alguém que está cumprindo essa missão. Mas a minha cabeça é prosseguir o trabalho, reunindo a seleção o máximo de tempo possível, com as meninas remanescentes, de idade mais jovem,
uhum.
Para a gente continuar jogando as datas fixas, fazendo os amistosos e, eventualmente, dando a elas um treinamento especial. Com as meninas do sub-20. Após o sub-20, o Campeonato Mundial sub-20, a gente trazia essas meninas para dar uma imersão de seleção principal quanto antes.
Uhum.
Porque aí elas não vão perder a qualidade que tem.
Uhum. Sim.
E aí você mencionou, Marco Aurélio, a questão do problema dos clubes, né? Do fato de. Na verdade, o problema, a origem do problema é o fato de o futebol feminino não ser profissionalizado aqui, né? A gente vê muitos clubes do Campeonato Brasileiro que as jogadoras jogam voluntariamente ou que ganham apenas alimentação,
contrato
transporte,
de 4 meses.
Exato. E outras, a maioria delas não recebe com carteira assinada, né? Acho que tem o Santos e o Iranduba que têm feito contratos formais e o resto não. A CBF, no esquema da seleção permanente, tem carteira assinada?
Não, porque elas mesmas não quiseram. Aí entra outros detalhes que vocês vão entender. A Bolsa Esporte, né?
A Bolsa Atleta.
Isso, que vem do Ministério do Esporte, ela, por definição, ela não aceita atletas profissionais.
Sim.
Então,
e elas teriam que deixar de receber.
Isso, elas entenderam que seria melhor elas não serem vinculadas profissionalmente e fizemos da forma como estamos fazendo, fazendo diária, pelos dias treinados e uma bolsa também, que seria uma bolsa CBF, que junta o salário com a bolsa atleta, uhum. dando a elas um valor maior. Então, mas tudo isso são experiências que nós estamos enfrentando, vivendo. Nossa, eu não estava, mas foi uma briga danada para que elas queriam um contrato. Depois, entenderam que era melhor não ter o contrato, depois tudo resolvido.
É.
E são desafios que nós temos que ver o que é melhor para cada uma delas.
Claro,
né?
Não, claro.
A questão, conclusão.
É, a questão que a gente levanta aqui é só pelo fato de que, assim, se nem a seleção paga de maneira formal, né, com carteira assinada, fica complicado para os clubes, exigir dos clubes esse tratamento profissional.
Engano seu. A missão da seleção não é ter atletas profissionais dependente dela, no sentido de carteira assinada. A seleção é a reunião de atletas profissionais dos clubes, como é o masculino. Nunca um jogador da seleção masculina teve vínculo empregatício com a CBF. Na história, nunca teve.
Ah, não, jogando sim, porque futebol. São realidades bem diferentes, né? A seleção permanente veio preencher uma lacuna.
São realidades diferentes que a gente quer que um dia deixe
Exato,
de ter.
Exato, com certeza.
Mas veja, o exemplo da masculina não é ser atleta vinculada ou vinculado, não é? Uhum. Então, veja, a gente está distorcendo um pouco a forma para poder ajudar as meninas.
Sim.
Uhum. Tá? E não daria... O oposto é piorar o quadro, porque aí eu deixo de fazer com que os clubes tenham essa obrigação, que é deles.
Uhum.
A nós cabe incentivar um grande campeonato para que quanto maior ele for, melhor, para que os clubes tenham uma agenda bastante grande para conseguir patrocínio e, ao mesmo tempo, poder pagar suas atletas. Essa é a nossa forma de encarar o futebol profissional. Agora, quando o clube não consegue, eu tenho que tentar criar uma maneira de não perder as meninas no sentido técnico, físico, e dar a elas uma contribuição para que elas não percam a esperança de continuarem grandes atletas.
Certo. Aí, você tocou nesse lance do Campeonato Brasileiro, que não é obrigação da CBF, sim dos clubes e tal. Quanto que a CBF investe no Campeonato Brasileiro Feminino?
Na verdade, o Campeonato Brasileiro Feminino é feito através de uma empresa chamada Sport Promotion.
Uhum.
Tem os direitos do Campeonato Brasileiro cedidos há algum tempo.
Uhum.
Esses direitos dá a ela o poder compartilhado, em parte, com a CBF, de produzir esse campeonato, através de uma contribuição da Caixa Econômica Federal de 10 milhões. Isso.
Sim.
Então, esse recurso do campeonato é um recurso de uma empresa que faz o campeonato compartilhado com a CBF, que dá os poderes legais ao campeonato, e eles dão os poderes econômicos ao campeonato.
Entendi, mas em termos de verba, a CBF não coloca dinheiro no Campeonato Brasileiro Feminino?
Ela só chancela?
Não, ela não coloca, porque, na verdade, esse campeonato é quase que de uma empresa que conquistou os direitos do campeonato. Por exemplo, o campeonato Copa do Brasil, tem uma empresa que faz a Copa do Brasil.
Sim.
Entendeu? É outra empresa,
não, claro,
então faz
claro.
A Copa do Brasil.
Mas aí, vamos
e assim
supor...
É feito. Quando... Agora, a CBF faz a arbitragem, a CBF tem o tribunal, a CBF faz toda uma outra cobertura, fiscalização. Então, a CBF, ela é a organizadora, vamos falar assim, jurídica do campeonato. Ela que cria as regras, ela que produz a forma... E agora, o fomento do campeonato por questões econômicas é quando ele é feito através de alguém que compra, entre aspas, o campeonato para poder produzir.
Então, mas aí, por exemplo, tem a questão, no ano passado a gente até conversou com o senhor antes, né, durante esses problemas aí, por exemplo, a questão dos horários de jogos, muito num horário à tarde, surreal ali no Tocantins, que estava muito calor, e estrutura, e questão de médico, ambulância, que é uma questão que é a Sport Promotion que tem que lidar, porque ela que é organizadora.
Do clube. Desculpa, médico, ambulância é o clube.
Não, clube, mas aí você reclama
e
do
a,
clube.
E a Sport Promotion dá o recurso...
É a verba.
Para que o clube... Isso, para que o clube... A Sport Promotion paga
transporte, hospedagem,
alimentação.
E essas despesas, alimentação e essas despesas internas dos clubes com a competição.
Mas aí quem entendeu? Pode exigir que os clubes tenham um tratamento digno dentro do Campeonato Brasileiro, que ofereçam as condições ideais para a jogadora jogar?
Alguma, se houver alguma falha, a CBF imediatamente aciona isso.
Então,
e não houve, vamos entender que não houve. Houve este ano um problema de passagens com Iranduba, que imediatamente nós fomos ver, uhum. E foi contornado e a coisa acabou andando direitinho.
Mas não, então, não é mais CBF, fácil para a CBF fomentar o futebol? Desculpa, não é mais fácil para a CBF fomentar o futebol feminino se ela assumir a organização desse campeonato, ou ao menos de uma forma mais presente?
Eventualmente sim, não tem problema nenhum. Só que nós temos um direito de sessão que tem que ser respeitado. Eles quiseram, eles têm organizado bem, eles não têm organizado mal. O que a gente pode é a cada campeonato discutir o que foi ruim, o que pode ser melhorado e buscar mais recursos, mais verbas e, evidentemente, fazer um campeonato ainda maior. Porque, vamos lá, os 10 milhões da caixa do primeiro ano e do segundo e do terceiro são o mesmo.
Uhum.
E as coisas encareceram, as passagens aéreas quase dobraram. Então, tem muita coisa que precisa ser analisada, que não é simples, não é simples.
E até quando a gente...
comentários...
E até quando a CBF pretende ter essa parceria com a Sport Promotion? Até quando vai essa sessão?
De sessão?
Nós queremos, se for bom, continuar. O que nós temos é que discutir a forma melhor para a CBF, para a Sport Promotion e mais ainda para os clubes.
Certo.
Se possível, a CBF fazer a sua própria gestão. Eu acho que, para mim, a CBF deveria fazer a gestão de todos os seus campeonatos. Mas, muitas vezes, os direitos são cedidos, mesmo de jogos, mesmo de outros eventos. Porque, muitas vezes, as empresas de marketing esportivo, elas têm um poder de organização muito bom.
Sim.
Que a CBF, às vezes, nem tem, ou o clube não tem. Então, você transfere a ela alguns serviços, vamos chamar assim, e você realiza outros.
É.
Isso, essa combinação é boa.
É, que talvez um investimento mais alto, e no caso a CBF tem mais poder de investimento do que a Caixa, ou enfim, a própria Sports Promotion teria para investir.
Vamos lá, é verdade, mas a CBF não pode só investir e não ter nenhum retorno. Ela tem que também pensar que o fomento do futebol que ela tem feito... Eu vou depois mandar para vocês quanto a CBF investiu nas seleções de base e na seleção principal. Porque, na verdade, esse é o grande compromisso da seleção. É investir nas seleções.
Uhum.
Os campeonatos é fomentá-los.
Uhum.
Agora, não é também fazer a manutenção deles.
Tá.
Percebe? Então, eu não posso pagar tudo. Eu tenho que pagar aquilo que... É o mais importante, as seleções sub-17, sub-20 e principal. E quando
Sim.
nós viajamos, por exemplo, a alguns lugares, os clubes, as seleções que nos recebem pagam a estada.
Uhum.
As passagens que paga a CBF.
Não, sim, é que é sempre importante, no caso, a CBF, para ela ter um retorno melhor, tanto com a seleção feminina quanto com o futebol feminino em geral, a gente sabe que é preciso de um investimento para fomentar a modalidade, como você mesmo estava falando, né?
Isso, e ela tem feito isso, ela tem feito, até um limite. O que a gente não pode é assim, eu quero ter um clube e quero ganhar tudo de graça. Eu quero que pague a passagem, eu quero que pague o hotel, o transporte terrestre, eu quero que pague a minha jogadora. Aí não dá.
Não, né? Tem um limite de 500 milhões, que é o lucro da CBF, não é isso?
Ai, meu senhor.
Aí você quer então que eu pegue o lucro da CBF e transfira todo o futebol feminino?
Não,
só
10%.
Só um pouquinho.
Só um pouquinho.
Então, vamos fazer o seguinte, eu sou o primeiro a defender o investimento na seleção feminina. Eu vou te mostrar pelo balanço quanto foi investido em 14 e 15.
Não, eu acho isso muito importante. Se o senhor puder mandar para a gente, com certeza
claro
é bem
que eu mando. Claro que eu mando. Vai ser publicado, não tem nada escondido.
Isso aí. Deixa.
Hoje é uma coisa aberta. O que nós investimos no futebol feminino o ano passado, nunca se investiu. Nunca se
com
investiu.
Certeza, mas é o que precisava, né? Mas enfim,
agora
a Nina
deixa.
Tá me
mas mesmo assim o pessoal reclama, fala que tinha que acabar.
É que a gente quer mais.
É muito tempo de espera, Marco Aurélio. A gente quer... Deixa eu te dar um exemplo muito prático disso, para entender como que a CBF tem feito para despertar o interesse das pessoas no futebol feminino. Porque além de investir, as pessoas têm que começar a gostar. Que é aquele papo que a gente teve no outro podcast, que você falou desse meio campo que você faz com as pessoas, com as emissoras. Você pôs até a mensagem do tio William Bonner aqui pra gente, foi incrível. Aí, a gente...
Você tem uma ideia? A Mônica, que tá lá no Orlando City, ela tá, e eu pedi pra ela ser amparada pelo Kaká e pelo Júlio Batista.
Ai, que coisa incrível. E a gente tem visto...
Me manda pra lá pra ser amparada pelo Kaká.
A gente tem visto os meninos do PSG também abraçando as meninas, a Cris, enfim. Tem
eu pedi ao Raí pra interferir com
ela. Ah, não, esse amparo eu também quero.
Tá vendo? Tô
brincando.
São Paulino, tá vendo?
Tudo maravilhoso. Agora deixa eu te dar um exemplo prático.
Essa parte eu tento fazer, pergunte a cada uma delas, entendeu?
Não, isso a gente vê. Isso a gente vê.
Então, é o meu limite, né, por enquanto. Não tenho como fazer mais do que isso.
Me diz uma coisa. A gente fez um amistoso em dezembro com a seleção feminina aqui no Pacaembu, contra a Nova Zelândia, e a gente teve um público de 3 mil pessoas. Exatamente. Aí foi no sábado, à tarde, ingresso R$10.
Teve rugby, acho que na semana seguinte que teve 10 mil pessoas.
Exato. E aí, em Cuiabá, a gente viu que a realidade foi outra. Um amistoso 9 da noite, terça-feira, com ingresso mais caro, as meninas ganharam 7 mil pessoas. O que, que você entende que... Como a gente vai despertar o interesse dessas pessoas? Porque São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades que precisam apoiar e abraçar. Como que a gente pode ver um trabalho da CBF junto a isso?
É difícil você fazer com que as pessoas queiram gostar. São Paulo é uma cidade que tem jogos... de 3 clubes grandes, né? São Paulo, Palmeiras e Corinthians, eventualmente até do Santos. Os interesses são outros, a cidade é grande, tem dificuldade de trânsito. Então, São Paulo e Rio, eu acho, são cidades ótimas, mas que talvez o interesse seja menor no futebol feminino, porque tem um excesso de atividades esportivas por ser uma cidade megalópolis, né? Então, eu acho que vale mais a pena a gente ir para lugares mais festejados e menos... grandiosos, para a gente poder fazer o futebol feminino de raiz.
Sim.
O Nordeste tem muita jogadora, em Cuiabá começa a aparecer, em Goiás começa a aparecer, então talvez essas praças sejam mais receptivas. Manaus agora vai ter lá o próximo jogo na outra quarta-feira, que vai ser Flamengo e Iranduba, estão esperando até 10 mil pessoas lá. Então a gente tem que fomentar o futebol nessas regiões que querem receber o futebol.
Se nem o São Paulo consegue colocar a gente no Pacaembu, né, Marco Aurélio?
Exatamente.
Não é uma realidade só do futebol feminino.
Não,
é uma realidade de momento do país, né, dos interesses, de muitas variáveis que uma cidade grande pode oferecer num sábado à tarde.
Mas eu tive uma ideia genial quando eu estava vindo para cá, Marco Aurélio, porque você sabe que as pessoas aqui estão, os torcedores do Brasil, da seleção masculina, estão de bode, né? Ninguém mais quer ver o Brasil do Dunga, ninguém aguenta mais o 7-1, só escancarou tudo isso. Eu acho que a CBF...
É, mas só lembrar que o 7-1 não estão na conta do Dunga, tá?
Sim, claro, eu tô dizendo, o 7-1 escancarou, né? E eu acho que a CBF devia abraçar essas meninas com resgatar o amor pela seleção com ela, sabe? Porque eu acho
Mas eu também acho isso. Só que você não pode fazer isso e dizer que isso é uma... você está destratando...
Não, eu entendo.
Olha, tudo que você... A CBF é alvo de tudo, nesse momento. E a gente trabalha lá arduamente com profissionais brilhantes, executivos brilhantes, todos novos, jovens. E a gente está fazendo o impossível para aquilo... está no maior nível que puder. Mesmo assim, fala, é a casa bandida, só tem ladrão. Quer dizer, não é verdade, não é verdade. Mas
tem
é o
só
que
alguns presidentes investigados, Marco Aurélio.
É?
Tem só alguns presidentes sendo investigados no FBI.
Pois é, mas que o FBI apresente as coisas. Porque ser investigado não é crime.
Claro, não.
Eu posso ser investigado amanhã.
Marco Aurélio
está sendo investigado com a gestão da seleção feminina. À vontade.
Uhum.
Quando quiserem. Agora, daí a dizer que eu tenho qualquer problema, é depois.
É outro cliente.
Então, aqui se acusa antes do fato consumado. Tá. Por quê? Por vontade política.
Sim,
porque
a gente...
as pessoas querem estar no lugar umas das outras. Sim. E aí elas são extremamente maldosas no seu juízo.
Eu concordo. Então,
mas vamos falar do futebol feminino. Desculpa, olha, ter desviado o assunto. Aqui,
Marco Aurélio, você é o convidado que a gente está aguardando há muito tempo.
A gente está
muito
ansioso.
E a gente tem 10 minutos apenas, porque você nos deixou esperando e agora a gente precisa correr.
Tadinho, não fala assim.
Não, rapidinho, sério. A gente quer falar de duas coisas importantes. Geração... Marta e Formiga.
Formiga, Cristiane. A gente teve uma conversa, Marco Aurélio, não sei se você lembra, no PAN, sobre a geração, essa grande geração que a gente teve da Marta, da Formiga e da Cristiane. A Marta foi 5 vezes melhor do mundo, ela é reconhecida no mundo inteiro como talvez a melhor jogadora de todos os tempos. E a gente estava falando, será que a gente desperdiçou essa geração no sentido de a gente parou, a gente não vendeu camisa? A gente... pode falar.
Eu tenho certeza que não desperdiçamos, mas deixamos de aproveitar. Desperdiçar não, porque elas eram coisas grandiosas. Uhum. Né? Tá escrito o que elas fizeram, tá na memória, tá nas gravações, nos gols que elas mostraram, mas seguramente nós não aproveitamos como deveríamos. Né? E isso é claro. Eu, na minha chegada, valorizo as três o tempo todo. E fiz uma supervalorização da Formiga, que na minha opinião era a mais... injustiçada de todas.
Uhum.
Porque a super exposição, né, da Marta, da Cris, deixou a Formiga, pela sua humildade e submissão, aquém dessas duas, que ela não deve nada às duas. Ela é tão grande quanto as duas, ou até maior, por alguma razão.
Agora eu aproveito que você falou da Formiga.
Eu tenho feito o máximo que posso para valorizar a Formiga. Tanto é que ela foi posta no grupo de reformas da CBF como membro titular, e eu não sou.
Uhum.
Ela tá lá, entendeu?
Uhum. E deixa eu te perguntando da Formiga, ela se despede dos gramados depois dos Jogos Olímpicos, né? A gente tem...
Não, não sei não, quem falou isso pra você?
Não, ela vive
ela não
falando...
Pra mim, não.
Não, ela... Ela dá algumas declarações, sim, que ela pensa...
Ela é mais Rogério Ceni do que você pensa.
Ah, eu imagino.
Ela não...
Mas o que eu queria dizer...
Enquanto ela tiver essa força que ela tem, essa vontade que ela tem, o físico que ela tem, eu incentivo ela a prosseguir.
E a gente vai ter uma despedida estilo das americanas para Formiga, com pompa e elegância, circunstância, porque até a Cici aposentou e a gente não teve nada.
Se depender de mim, sim.
Pô, Mac, faz essa festa para ela, vai.
Agora, só que tem uma coisa, aviso o público, tá? Por favor.
Ah, pelo amor de Deus.
Mas comigo
não,
você pode contar.
A gente pode contar.
Não, eu faço, agora você avisa o público.
E deixa eu só complementando essa história. Você disse que essa geração não foi tão aproveitada como deveria. Ainda dá para aproveitar? E se dá, quais são as estratégias que podem ser adotadas? Eu, inclusive, aproveito para sugerir uma sobre a camiseta da Marta, né?
Que você estava conversando com o Rato.
A gente precisa da camiseta da Marta.
Que fim que deu essa Nike, Marco Aurélio? Pelo amor de Cristo.
A camiseta dela dos 100 gols?
Não, a camiseta da seleção feminina.
A camiseta
feminina.
Com o nome dela.
Conversei com a Nike esta semana.
Pelo amor de Deus.
Existe uma estratégia para os Jogos Olímpicos. Agora, tudo é mercado. Você sabe qual é o problema? Eu já te expliquei isso. Por que não tem camisa do feminino para vender? Que os lojistas têm medo de comprar e encalhar.
A velha desculpa. Enquanto alguém não investir, é o que eu falo. Eu falei com algumas pessoas de clube sobre isso.
Eu não sou lojista.
Mas assim, é o que a gente fala aqui sobre questão de clube. Por exemplo, a camiseta do Lugano. A gente fez uma matéria só sobre isso. Sobre a camiseta comemorativa do Lugano não ter sido comercializada no tamanho feminino. E aí a gente colocou lá, mas aí o clube vai falar, pô, vai encalhar, nananã. Só que se o clube não investe no público feminino, ele nunca vai ter esse retorno. As mulheres não vão gostar de futebol se ele não incentivar, concorda?
Eu estou plenamente de acordo com você. Pega no meu Instagram e veja lá a minha publicação do sábado.
Eu vi e quase comentei lá falando, me dá uma camiseta igual.
Então, eu estou sempre instigando, entendeu? Estou sempre instigando, falando. Agora, é o meu limite.
Sim.
Eu não posso ser dono da Nike. Eu não posso ser o presidente da CBF. Eu tento e fomento o tempo todo.
Mas
minha filha, outro dia, quis fazer um trabalho na escola. Eu falei, faz com a camisa da seleção feminina que eu te dei. Ela fez.
Não, tá. Bom, certo.
Mas que a CBF não pode, por exemplo, pegar e falar assim, ó, eu vou pegar tanto de verba, eu tô pagando essa remessa.
A Renata quer que a CBF
claro
pague alguma coisa, entendeu?
Sabe por que ela não pode? Porque ela não tem distribuição pra vender. Não é assim, eu compro
não, claro, mas é que tem que ter uma mobilização não, aí.
Deixa
Nike,
eu só falar
CBF,
uma coisa. A gente tem discutido isso muito, falando desse uniforme. A gente viu a Nike fazendo uma baita festa pra camisa nova dos homens. O Neymar de braço aberto, Salvador da Pátria, lindo lá no site. Os Estados Unidos lançou o seu uniforme.
Mas, só em site.
Sim, eu sei. É, não teve, mas tá lá, né? A camisinha deles bonita. Então, aí os Estados Unidos...
Conversei sábado, o rapaz da Nike esteve conosco lá numa comemoração de patrocinadores e pedi exatamente isso que você está falando para mim. Pra
boa,
ele.
Porque é um coro, a gente fez um texto essa semana falando disso e, cara, homens pedindo, questionando, então assim, é um apelo que está crescendo e o momento é agora.
Eu concordo, né? Você pega no meu Instagram e veja quantas pessoas falaram sobre isso.
E a camisa é linda. E eu só falo uma coisa, viu, Marco Aurélio? Se vocês não fizerem, vamos fazer nós, vibradoras, e vamos
ganhar
dinheiro com isso.
É. Nossa, faremos.
Tem todo o meu apoio.
Mark, a gente está com um tempo super curto aqui, não falamos nem metade do que gostaríamos.
Eu tenho que atender mais.
A gente pode repetir, fazer uma terceira dose?
Pode, eu vou pessoalmente com você.
Olha, você está prometendo isso aí.
Olha, eu estou esperando a sua visita desde agosto.
Não, eu vou sim.
Faz o seguinte, você marca um dia.
Eu trabalho pra caramba, sabe? Hoje tem às 7 horas da manhã. Eu saí às 4 horas da tarde, entendeu?
Então você vai escolher você vai escolher o dia que sua agenda estiver vazia, virá aqui no nosso estúdio e trará uma camisa linda da seleção pra gente.
Vou arrumar o dia.
E trará uma camisa linda da seleção pra gente.
Eu levo com todo prazer, todo carinho, pode ter certeza. Então, olha, eu tô me desdobrando nesse papel, sabe? Eu tô fazendo tudo que eu posso,
não, a gente
apesar
sabe.
De uns e outros ainda encher o saco.
Mas as críticas sempre fazem parte, Marco Aurélio. Até Jesus foi criticado.
Crítica eu gosto, eu não gosto de covardia. Crítica eu gosto. Crítica me estimula, crítica me faz pensar, exato. Crítica me instiga, me dá garra, vontade, covardia que eu não gosto.
Não, mas fica tranquilo. A gente quer esse papo com você porque você é a voz que a gente tem na CBF, que a gente precisa ouvir. Então, nosso canal está sempre aberto para você. É muito importante essa abertura que você dá para a gente, já te falei isso. E a gente fica, então, no aguardo de um replay para... Porque a gente tem até pergunta de ex-jogadora para você. Ó, pegamos áudio de Tafarel, Márcio Tafarel, Leda Maria, só que não vai dar para exibir porque a gente não tem tempo. Mas fica aqui o convite e a gente repete a dose depois, tá bom?
Vai ser um prazer, pode ter certeza, viu? Eu tenho muito carinho por o que eu tô fazendo, muito prazer. Vocês me estimulam muito, as meninas são a extensão da minha família. Então, eu tô muito bem onde eu tô, pode ter certeza.
Então, muito obrigada.
Quero retribuir toda a confiança que elas têm em mim e espero que vocês possam ter também.
Claro, com certeza.
Obrigada pela participação, boa sorte aí no trabalho, continue trabalhando por todas nós.
E vamos São Paulo.
Pode ter certeza.
E vamos São Paulo quarta-feira.
Beijo.
amanhã
é São Paulo.
Tchau.
Beijo, tchau.
Gente do céu, não temos tempo.
Boa.
Vou falar aqui que ficou 30 perguntas pro Marco Aurélio responder, porque a gente não teve tempo, mas...
Gente, a gente vai recapitular isso aí, outra oportunidade, mas acho que foi esclarecedor em alguns pontos, a gente falta algumas coisas, mas a gente vai... suprindo com o tempo.
Com certeza.
Vai nos matar.
Exato. Muito obrigada, meus queridos. Um beijo pra vocês.
A gente vive na semana que vem.
Não, vai ser tranquilo. Vou arrancar um dente amanhã, vai estar tranquilo. Um beijo, minha gente. Tchau.
Um beijo.